vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. É o Bate-Bola em ritmo de Copa do Brasil, Estádio Independência, Belo Horizonte, 19 graus a temperatura. Já já tem Atlético e Cruzeiro com casa cheia em Belo Horizonte. A Nacional vai transmitir para você, que vai estar pelo www.ebc.com.br. Lá você vai olhar, clique e ouça Atlético e Cruzeiro. Na sequência do futebol da Nacional, tem Maracanã, Flamengo e Atlético Paranaense. São as emoções da Copa do Brasil. Você vai acompanhar tudo isso com a Seleção Nacional do Rádio. Conosco, FM Nacional de Brasília 96,1, Nacional AM 980 em Brasília, Rio 1130, Amazônia, Alto Solimões, a rede pública de rádios, e você nos aplicativos aí em radios.ebc.com.br. Nosso convidado especial em dia de dois grandes jogos, 180 minutos do futebol brasileiro. Está no ar o Bate-Bola Especial desta quarta.
Me amarro nesse climão, me joga com coração. E vê se a camisa legal é o conforto, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional, André Luiz Mendes.
Lado a lado com a galera, vamos começar a movimentar. Pouco mais de meia hora para a bola rolar com Independência, para Atlético e Cruzeiro. Eu começo abrindo o vestiário do Galo, destaque do Galo, destaque do Atlético. Alô, Bruno Mendes.
Atlético entra em campo precisando de no mínimo 3 gols de diferença para tentar os pênaltis contra o Cruzeiro. Tchará e Otero brigam por uma vaga no ataque do Galo.
De Belo Horizonte para o Maracanã, vestiário do Mengão, primeiro destaque do Flamengo, Rafa Monteiro.
O atacante Bruno Henrique torceu o tornozelo contra o Goiás no Maracanã no último domingo e é desfalque contra o Furacão. Vitinho é o provável substituto do jogador.
Vamos agora saber as novidades da Raposa. O Cruzeiro é seu destaque, Bruno Mendes.
Com boa vantagem, o Cruzeiro prega tranquilidade, pés no chão, para chegar às semifinais da Copa do Brasil. O técnico Mano Menezes também faz mistério para confirmar a Raposa para o jogo de logo mais.
Atlético Paranaense quer de qualquer custo passar pelo Mengão. Destaque do Furacão. Alô, Maurício Costa.
Furacão deve ter apenas uma mudança em relação à primeira partida contra o Flamengo. Lesionado, Lucas Rauter não entra em campo. Robson Bambu será titular na zaga ao lado de Léo Pereira. O recém-contratado Pedro Henrique não pode jogar na Copa do Brasil por já ter atuado pelo Corinthians.
Você vai conferir tudo com a Seleção Nacional do Rádio. Eu estarei ao lado do Bruno Mendes para Atlético e Cruzeiro pela website da EBC. Você, internauta, vai estar ebc.com.br. Vai logo se abrir a página principal, clica lá, ó. Ouça aqui Atlético e Cruzeiro, e na sequência tem Maracanã, tem Mengão, tem casa cheia, mais de 55 mil ingressos vendidos para Flamengo e Atlético Paranaense. Ele vai transmitir, ele é o narrador que inflama a galera.
Ricardo Mazella.
Ao lado dele, o comentarista que sabe o que diz. E os craques da reportagem nacional.
Maurício Costa.
Rafael Monteiro.
Brasil, Rádio Nacional.
Tudo isso você vai conferir aqui no verdadeiro e mais importante show de bola nacional. Vamos começar a badalar a rodada nessas quartas de final da Copa do Brasil. O Bahia vai receber a equipe do Grêmio. É, o Bahia vai receber o Grêmio e, é claro, vai ter aí uma espécie de vantagem de jogar diante da sua torcida, diante de tudo. Primeiro vamos ao Bahia para saber do técnico Roger se o fato de ter já treinado o Grêmio, nisso ele leva alguma vantagem.
Já se passaram quase 3 anos que o Renato assumiu o clube, né? E o time tem a sua cara, né? Com uma base anterior, com alguns jogadores remanescentes, né? Um grupo vitorioso, né? Que nos últimos anos conquistou muito, né? Então não me dá vantagem. A vantagem que eu acredito ter é poder trabalhar bem os nossos atletas no dia a dia, é poder passar confiança para eles, é poder receber a notícia que nós temos 40 mil ingressos vendidos, que nós teremos 40 mil torcedores a nos incentivar num triunfo amanhã, é saber que a gente pode marcar a história. Isso para mim é o que pode nos dar alguma vantagem para esse confronto.
Tá aí o técnico Roger, dele para o zagueiro Pedro Jeromel, que estará na calçada da fama do Grêmio, foi aprovado pela diretoria e será homenageado. O zagueiro Jeromel fala do jogo.
Acho que o Bahia é muito organizado, sabe muito bem o que quer e vai vir com essa proposta de jogo que eles jogam futebol apoiado, futebol que sabe muito bem definido. Então acho que eles não vão fugir muito dessas características.
Um jogador que tem, evidentemente, aproveitado a situação, fez um gol marcante contra o Vasco da Gama, gol decisivo, foi o PP. PP, que é da base, está chegando. Ele fala de gols importantes e o fato de ser um jogador que vem sendo taxado como eventual fatal substituto do Everton Cebolinha.
Fazer gols importantes assim, que estão sempre ajudando a equipe, acho que motiva cada vez mais, né? E eu, como sou atacante, acho que eu procuro sempre poder ajudar a minha equipe e fazendo gol, dando passe, acho que isso é fundamental. Ser o substituto do Everton é uma coisa muito boa pra mim, né? Pelo jogador que ele é, pela pessoa que ele é, e hoje ouvir que eu sou o substituto dele é algo que me deixa bastante feliz e motivado para trabalhar cada vez mais. E se eu tiver a oportunidade, pode saber que vou dar meu melhor para poder dar conta de casa.
No caso do jogador Tardelli, que a coisa continua complicada, foi perguntado ao PP: dentro do vestiário, no convívio de vocês, esse problema tem aparecido ou tá tudo tranquilo?
Acho que isso aí não tem influência nenhuma dentro do vestiário, né? A gente tá sempre se ajudando, se conversando. Acho que isso é o que muita gente espalha por aí, mas aqui dentro a gente tá sempre brincando, se descontraindo, e o Diego Tardelli é um cara que sempre tem nos ajudado bastante nos treinos, nos jogos, tenho certeza que vai nos jogos vai nos ajudar cada vez mais.
Tá aí o PP respondendo tudo aqui na Rádio do Brasil. Jornalismo em ação.
Nacional Jornalismo.
Torcedores que forem ao Maracanã daqui a pouco terão um esquema especial de transporte de volta para casa. Alô, Ícaro Matos.
O metrô terá horário de funcionamento ampliado, com as estações Maracanã e São Cristóvão ficando abertas para embarque até uma hora após o final do jogo. As demais estações do sistema encerram a operação no horário normal, à meia-noite, e só vão funcionar além desse horário para desembarque. A concessionária também vai disponibilizar trens extras e reforçar as equipes de segurança e bilheteria nas estações próximas ao Maracanã. Os ônibus do metrô na superfície, que fazem os trajetos Botafogo-Gávea e Antero de Quintal-Gávea, vão funcionar até a chegada da última composição. Já a Supervia vai disponibilizar trens extras para fazer viagens após o jogo. As composições vão partir da estação Maracanã, com destino a Japeri, Santa Cruz e Saracuruna. E os motoristas que costumam circular pela região do Maracanã devem ficar atentos às interdições que serão implementadas por conta do jogo de hoje. A partir das 7 da noite, a Avenida Maracanã será fechada em ambos os sentidos, entre a Avenida Radial Oeste e a Rua São Francisco Xavier. Também vão ser interditadas no mesmo horário as ruas Henrique Rabelo, Isidro de Figueiredo, Arthur Menezes e Conselheiro Olegário, além do trecho da Rua Visconde de Itamaraty, entre as ruas Eurico Rabelo e São Francisco Xavier, e do viaduto Oduvaldo Cose. Os moradores das imediações do Maracanã poderão ter acesso às áreas bloqueadas mediante apresentação de comprovante de residência. As vias vão ser liberadas à meia-noite e meia. da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
Valeu, Ícaro! O Departamento de Jornalismo da Rádio do Brasil trazendo tudo pra você! Nacional. Lugar de palinha na latinha, hora de opinião!
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Ele vem aí para analisar o que pode ser Flamengo e Atlético Paranaense, o comentarista que sabe o que diz. Boa noite, Valdir.
Boa noite. Um abraço para você, André Luiz Mendes, e para os ouvintes ligados nesse Bate-Bola Nacional. Já marcamos a nossa presença aqui no Maracanã, na cabine da Rádio Nacional, onde às 21h30 a bola vai rolar para Flamengo e Atlético Paranaense, o segundo jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Meu caro André, o Flamengo, na minha opinião, leva um ligeiro favoritismo. Por que um favoritismo? Joga em casa, num gramado que está habituado a jogar, diferente do gramado de grama sintética que atuou na última quarta-feira contra o Atlético. Individualmente tem um time melhor do que o Atlético Paranaense, mas futebol é futebol, né? Às vezes as coisas não acontecem como se prevê. O Flamengo é o favorito? Leva o dia de favoritismo? É, mas o Atlético pode surpreender. Tem um time taticamente bem arrumado, joga junto há um ano e dois meses sob o comando do novo treinador, que é o Thiago Nunes, que substituiu o Fernando Diniz o ano passado, quer dizer, em junho, praticamente um ano e dois meses. No início de junho que ele assumiu, é um time bem arrumado, tem bons jogadores. Claro que não tem o seu zagueiro Thiago Heleno, mas é um time que tem qualidade, tem um bom entrosamento, mas pode sentir a mudança, jogando em grama normal e sem a grama artificial lá da arena, e vai enfrentar o Flamengo, que tem muita qualidade e muito motivado, não só com a chegada do Jorge Jesus, como também pela goleada de 6-1 diante da equipe do Goiás no último domingo. O Atlético vem de vitória também, venceu a equipe do Internacional por 1-0, então é um jogo que o Flamengo é um ligeiro favorito, mas o Atlético pode complicar até pelo entrosamento. Não há vantagem, né? Caso aconteça um novo empate, a decisão será nos pênaltis. Vamos aguardar. Eu estou na expectativa de ver um grande jogo. Quem for mais competente, se o talento individual prevalecer, se a parte tática também prevalecer, quem sabe a gente vai ver um time vencedor. Caso contrário, se for por pênalti, é uma coisa que não é loteria, mas é competência, talento e tranquilidade. Tá certo, André?
Beleza.
Grande abraço, segue você comandando o Bate-Bola Nacional.
Valdir Luiz, comentarista que sabe o que diz já no Maracanã. Ele vai analisar Flamengo e Atlético Paranaense com a narração do Ricardo Mazella e as reportagens do Maurício Costa e do Rafael Monteiro para você conferir aqui na verdadeira Rádio do Brasil.
Rádio Nacional.
Vamos pro vestiário rubro-negro. O Maneiro está chegando com mais um destaque do Mengão.
Rafael Monteiro.
Como mandante, o Flamengo tem retrospecto animador. Soma 9 jogos em 2019, sendo 8 vitórias e 1 derrota. Por outro lado, o Furacão não venceu neste ano como visitante. Em 10 jogos, foram 8 derrotas e 2 empates.
Para o lado do Atlético Paranaense, ele vem aí com o destaque do Furacão, ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Retrospecto fora de casa não assusta Atlético Paranaense. Nos últimos 10 jogos como visitante, foram 8 derrotas e 2 empates. Mesmo assim, Thiago Nunes mostra confiança e afirma: nosso grupo é mentalmente forte e não vamos mudar a maneira de jogar.
Beleza, dupla, já em ação com Flamengo e Atlético. E olha só, hein, gente, o André Sanches, presidente do Corinthians, deu declarações, colocou o Raí na parede, dizendo o seguinte, que o Raí estava cavando o lugar do Edu Gaspar, homem forte da CBF, que foi ser diretor executivo do Arsenal na Inglaterra, e que ele cavou para estar lá. E o Raí atualmente está no São Paulo. O Raí convocou a imprensa e falou o seguinte: olha, só vou falar, eu não quero perguntas, só vim fazer um depoimento com relação à acusação do André Sanches. E você vai ouvir agora aqui dentro do Bate-Bola.
Lamentável você ter que vir aqui e ter que falar de uma declaração do André, mas em respeito à torcida do São Paulo, todo mundo sabe que eu não sou de largar desafios no meio. Segundo, eu não troco São Paulo por nada. Terceiro, se ele está falando de São Paulo e de mim, é porque está preocupado com a gente. E para terminar, todo mundo sabe que ele tem coisas muito mais graves para cuidar.
É, meu amigo, o cara deu a resposta na agulha e ainda deixou um finalzinho, ainda deu uma lambadinha no final. A bola vai rolar daqui a pouco no Independência. Hoje tem Atlético e Cruzeiro pra galera do Galo na base do Eu Acredito. Pra torcida do Cruzeiro que meteu 3-0, é tranquilidade. Vou pro vestiário do Galo. O cracaço no microfonaço do Brasil.
Técnico Rodrigo Santana faz mistério para confirmar a equipe, principalmente no ataque. Vina ou Cazares, Alejandro, Ricardo Oliveira, Tchará ou Otero, o zagueiro Hever fala do que o Galo vai precisar fazer para virar o placar diante do rival, o Cruzeiro.
Fazer bastante gol, né? Acho que é isso que nós precisamos, coisa que nós deixamos de fazer no primeiro jogo, mas a gente sabe que nós temos que melhorar muito, né? Em alguns aspectos, ser bem mais competitivo para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. O Atlético está calejado de ter esse sofrimento para possíveis classificações, então para a gente não é nada diferente do que nós já enfrentamos. Então é nós confiarmos totalmente um no outro dentro de campo e em busca desse objetivo. A gente tem tantos exemplos aqui recentes. Então, quem sabe a gente não pode estar editando mais um capítulo dessas improváveis reviravolta do futebol.
O provável Galo, Vitor, Patrick, Igor Rabelo, Hever e Fábio Santos, José Welisson, Elias e Luan, Cazares, Otero e Alejandro.
Valeu, Bruno Mendes. O grande problema no Corinthians era o entrosamento entre o Bozelli e o Wagner Love. Acabou que os dois estão entrando e o Bozelli ainda deu assistência para o Wagner Love fazer o último gol do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O próprio Wagner Love analisa a situação.
Quando você tem jogador de qualidade, jogador inteligente, meio, por mais que você não treine todos os dias juntos, por mais que você não tenha um entrosamento, é muitas vezes na base da movimentação. O Bozelli foi muito feliz na assistência e eu fui feliz de ter dado a opção para ele. Foi uma linda assistência e uma linda conclusão.
Vou voltar para o vestiário do Cruzeiro. O Bruno Mendes está chegando com mais uma do time Celeste, Mendes.
O Mano Menezes não quis abrir o jogo e confirmar o Cruzeiro. O fato é que Lucas Romero deve começar na lateral. O Robinho e o Marquinhos Gabriel voltam ao time titular. O zagueiro Léo fala sobre a vantagem conseguida pela Raposa.
Temos uma certa vantagem no primeiro jogo. Construímos isso no primeiro jogo. No segundo jogo, né, tende a ser um jogo geralmente muito mais difícil, né, com várias questões, tende a ser um jogo bem competitivo, mas que a gente espera também manter o ritmo, né, manter o nosso foco, manter o nosso equilíbrio, para que a gente consiga o nosso objetivo.
O Cruzeiro deve ir a campo com Fábio, Lucas, Romero, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Ariel, Cabral e Thiago Neves, Robinho, Marquinhos, Gabriel e Pedro Rocha, o Fred.
Esporte é nosso forte, futebol da Nacional.
Estamos fechando este Bate-Bola Nacional, agradecendo a você que esteve comigo na FM Nacional, a você ligadinho na Nacional Brasília em 980, a galera ligada na Nacional Rio de Janeiro em 1130, a você na Amazônia, Alto Solimões, você nas redes sociais sintonizados com a gente. Para todas as emissoras, vem aí a Voz do Brasil, e você que vai estar no website vai curtir comigo Atlético e Cruzeiro, Copa do Brasil, às 8 da noite, toda a rede junta para as emoções desta Copa do Brasil. Tchau, tchau, galera.
Bate, bate, bola.